tem gente com fome, 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 tem gente com fome.
Mais da metade da população do Brasil vive nos dias atuais em insegurança alimentar e pelo menos 19 milhões passam fome. Foram poucas vezes na história que o país vislumbrou mudanças nesse cenário social. Para se ter uma ideia, a carestia faz parte do cotidiano da população do país desde a colonização. Ao longo de 5 séculos, as condições precárias de vida estão associadas à falta de regularidade de políticas públicas e a preconceitos estruturais. Além disso, o foco dos governos é insuficiente para uma valorização da agricultura familiar e da produção para o mercado interno. Para o professor Julian Pérez Cassarino, não é possível desvincular a carestia do colonialismo no Brasil. Segundo ele, a privação imposta à população está diretamente ligada à invasão do território e ao modelo social-econômico colocado em prática a partir de então.
Porque a gente fala na história do Brasil, o Brasil tem uma história anterior muito maior, né? E era, pelo que a gente conhece até hoje, uma história de muita fartura e de um profundo conhecimento e interação dos seres humanos com o ambiente onde eles viviam. E é interessante o quanto a gente construiu essa imagem, né? Do que os índios viviam antes da colonização? Ah, de coleta e caça e pesca, que é a imagem do Pero Vaz de Caminha. É um índio numa rede e as frutas caindo em cima dele, né? Então eles chegaram aqui e não conseguiram reconhecer aquilo como agricultura. E é importante que, do meu ponto de vista, essa racionalidade prevalece até hoje.
Atualmente, essa dinâmica continua representada, desta vez em números. Commodities como carne, milho e soja batem recordes de exportações e garantem lucros históricos para o agronegócio. Enquanto isso, nas prateleiras do país, produtos básicos são comercializados a preços inacessíveis para uma parcela considerável da população. Para o pesquisador Silvio Porto, a essência desses problemas está no confinamento que existe até hoje da agricultura familiar camponesa e do não reconhecimento de territórios e comunidades tradicionais. Os pesquisadores elencam ainda outras questões para um cenário histórico de desigualdades: a formação de latifúndios, a mão de obra escravizada, além da falta de mecanismos de enfrentamento da carestia, da fome e das crises climáticas. Para completar, Silvio Porto destaca a falta de estrutura logística para transporte dos alimentos e uma urbanização que exacerbou as desigualdades e nunca incluiu a população mais pobre. Por outro lado, movimentos sociais passaram a pressionar governos por soluções. Houve respostas ainda na Primeira República, mas foi somente a partir da década de 1930 que começou a ser gestada uma estrutura mais fortalecida para combater o crescimento da miséria e da privação e para controle do abastecimento interno. De certa forma, esse processo esteve presente em todos os períodos históricos a partir de então, mas sofreu percalços, mudanças de rota e desmontes em diversos momentos, a exemplo do que ocorre agora no Brasil.
E, por vezes, isso era entendido como tão estratégico, ou era uma gestão de um conselho de ministros, ou era vinculado ao Ministério da Economia, né? Não, ou da Fazenda, não. Não era algo da agricultura, inclusive. Tem uma visão mais estratégica de trabalhar a ideia de alimentação, né? Olhando da produção ao consumo, abastecimento da produção ao consumo.
O historiador Rômulo de Paula Andrade, da Casa de Oswaldo Cruz, aponta que a década de 1930 representou o início de um olhar mais direto do poder público sobre a carestia como pauta de saúde. Em paralelo, o tema também passou a ser prioritário entre os movimentos populares.
Desde os anos 30, né, tem um marco que é 32, o Josué de Castro, ele faz um inquérito com os trabalhadores ali de Recife, né, no qual ele mostra que mais de 70%, mas eu acho que é isso mesmo, mais de 70% do salário era gasto em alimentação, e alimentação insuficiente, né, assim. Então, esse é uma chave de trazer o debate da fome muito potente que está aí até hoje, que a fome, ela se desloca da coisa biológica para algo social. Ocasiona, né, desnutrição, ocasiona um trabalhador mais fraco, ocasiona uma criança que não se desenvolve direito e ocasiona esse quadro de desigualdade social muito grande.
O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça.
O inquérito de Josué de Castro causou impacto no imaginário brasileiro e o tema da carestia passou a guiar discussões sobre diversos pontos necessários de atuação do poder público. Nas décadas seguintes, nasceram movimentos populares de combate direto à escassez e à desigualdade. As experiências populares e do poder público influenciaram políticas que foram criadas no período da redemocratização, especialmente nos governos petistas entre 2003 e 2015. Programas como o Fome Zero, Bolsa Família e ações de incentivo à agricultura familiar causaram mudanças impactantes. A despeito dos programas e das ações implementadas ao longo da história, problemas estruturais não foram colocados à mesa de debate, o que conferiu certas fragilidades a essas políticas, de acordo com Julian Pérez Cassarino.
Nós não fizemos um enfrentamento, claro, ao retrocesso que o agronegócio representa nos anos dos governos progressistas, né? Pelo contrário, houve avanço, talvez com um pouco mais de regulação, não com essa liberdade toda que se tem agora, né, que vai desde o envenenar até o matar e ocupar a terra que não é deles, né?
Cassarino afirma que nos últimos 4 anos o Brasil retrocedeu pelo menos 2 décadas nas políticas de combate à carestia. Com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016 e a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder em 2019, foi iniciado um processo de desmantelamento de políticas públicas. Atualmente, esse desmonte novamente coloca o Brasil cara a cara com questões que remetem a períodos históricos de privação, falta de direitos básicos e crescimento da desigualdade. Os pesquisadores ouvidos pelo Brasil de Fato são unânimes ao apontar que a retomada do processo de combate à carestia depende de discussões e de ações que mexem com as estruturas sociais de concentração de terras e de renda e de articulação mais efetiva com a população. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
O caos da lama, o homem roubado nunca se enganar.